Os animais e a peste. O leão havia reunido toda a bicharia a fim de resolver sobre a terrível peste que estava arrasando o reino. Antes de decidirem qualquer coisa, os reis costumam consultar os sábios, os astrólogos, os bobos da corte e outras notabilidades do reino. Assim também fazia o leão da fábula. O primeiro consultado foi um macaco de barbas brancas, sabido como ele só. Qual a opinião, senhor Mono, sobre a peste que nos desgraça? O macaco alisou a barbaça, tossiu 3 vezes e disse: Saiba, Vossa Majestade, que esta peste é um castigo do céu. Ofendemos as majestades celestes. Foi isso. Agora o remédio é aplacarmos a cólera dos deuses com o sacrifício de um de nós. Muito bem, disse o leão. Mas sacrifício de qual? Do mais carregado de crimes, respondeu o macaco. O leão fechou os olhos e pôs-se a meditar. Recordou sua vida passada, suas injustiças, a crueldade com que matara tantas zebras, gazelas, veados, carneiros e até homens. E resolveu fazer um bonito, oferecer-se para o sacrifício com o mais carregado de crimes. Nenhum animal teria coragem de concordar com ele, de modo que ele fazia o bonito sem correr o menor perigo. Assim procedem os reis que desejam ficar famosos na história. Amigos, disse o leão com cara contrita, nenhuma dúvida me resta. Quem deve ser sacrificado sou eu. Ninguém cometeu mais crimes que o vosso rei. Ninguém matou maior número de veados, carneiros, zebras e homens do que eu. Devo ser o escolhido para o sacrifício. Que acham? Disse e correu os olhos pela corte com ar de quem já está pensando lá por dentro. Quero só ver quem tem o topete de achar que sim. Todos estavam convencidos que de fato o leão era o maior criminoso da floresta, mas nenhum tinha coragem de dizer em voz alta. A raposa então adiantou-se e fez um discursinho. Bobagens, majestade, disse ela. Se há no mundo um ente limpo de crimes, certo que é nosso bondoso rei leão. Matou veados e carneiros e zebras e homens? Oh, isso em vez de crime constitui ato de nobre piedade. Para que servem tais bichos? Que é um veado, uma zebra ou um carneiro ou um homem na ordem das coisas? Perfeitas imundícies. De modo que Vossa Majestade fez foi apenas uma obra de limpeza. Ninguém tome minhas palavras como lisonja. Tenho horror a isso. Mas Vossa Majestade, minha opinião, em vez de ser um criminoso, é um santo. Uma chuva de palmas cobriu o discurso da raposa. O leão lambeu a bigodeira de gosto e agradeceu à raposa com um gesto cordial. Em seguida levantou-se o tigre e disse o mesmo que havia dito o leão. Acusou-se de grandes crimes e declarou que o merecedor do castigo só podia ser ele, e não outro. A raposa fez novo discurso ainda mais bonito que o primeiro, provando que o santo número da floresta era justamente o tigre. A cena repetiu-se com tantos animais de músculos fortes e dentuça afiada. Todos viraram santos. Por fim, chegou a vez do burro. Pondo a mão na consciência, não me sinto culpado de coisa nenhuma, declarou a burríssima criatura. Só como capim e outras ervas. Nunca matei um mosquito. Se Mutuca me morde, o que mais faço é espantá-la com um espanador de cauda. Nunca furtei. Nunca tomei a mulher do próximo. Nem coices dou, porque sofro de uma inchação nos pés muito dolorosa. A consciência de nada me acusa. Assim que o burro concluiu, todos os animais entreolharam-se. Era muito grave aquela sua confissão. A raposa adiantou-se e falou como intérprete do pensamento geral. Eis o grande criminoso, majestade, disse ela, apontando para o pobre burro. É por causa dele que o céu nos mandou essa epidemia. Ele tem de ser sacrificado. não dá coices, confessou porque tem os pés inchados. Quer dizer que se não tivesse os pés inchados, andaria pelo mundo a distribuir coices, como quem distribui cocadas. Morra, o miserável burro coiceiro! Morra, morra! Gritaram mil vozes. Vendo aquilo, o Rei Leão também se indignou. Miserável burro de carroça! Berrou. É por tua causa, então, que meu reino está levando a breca? Pois te condeno a ser imediatamente estraçalhado pelo carrasco da corte. Vamos, tigre, cumpre a sentença do teu rei. Os olhos do tigre carrasco brilharam. Estraçalhar animais era o seu grande prazer. Lambeu os beiços e armou um bote para lançar-se contra o trêmulo burro. Mas ficou no bote. Uma enorme pedra lhe caiu do teto da caverna bem no alto da cabeça. Pleft! Grande berreiro, correria, desmaios das damas. Quem é? Quem foi? Fora obra do Peninha. Bravos! Exclamaram os meninos. Isso é que se chama boa pontaria. Fujamos enquanto é tempo, gritou Peninha. O leão já nos farejou aqui e está lambendo os beiços. Não foi preciso mais. Os meninos botaram-se pela montanha abaixo.